O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Minho e ID. A Universidade do Minho juntou-se ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia para coordenar o novo Inventário Nacional de Património Geológico. A base de dados identifica mais de 400 geossítios, está disponível no Geoportal do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e resulta da junção dos inventários que têm vindo a ser criados nas últimas décadas por várias entidades. O nosso convidado de hoje é Paulo Pereira, professor do Departamento de Ciências da Terra da Escola de Ciências da UMINHO, esteve envolvido na criação deste novo Inventário Nacional de Património Geológico. Professor Paulo, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite da RUM, do Minho e ID. Antes de mais, se calhar começávamos por trocar isto por miúdos, consegue explicar-nos o que é isto de património geológico e geossítios?
Olá, eu é que agradeço o convite para estar aqui e partilhar um pouco destes tópicos que nós temos vindo a trabalhar nos últimos anos. Pronto, de facto, este é um dos temas que tem vindo a ganhar algum impacto nos últimos anos no âmbito das geociências e também no âmbito da conservação da natureza, porque trata de dar valor a aspectos da natureza que não é viva. Portanto, normalmente ou habitualmente, as pessoas tendem a imaginar a natureza como sendo uma entidade que se reveste de vida, portanto são seres vivos, mas na verdade a natureza não é apenas isso, tem também uma componente que é abiótica e que no fundo suporta a componente biótica, portanto, e o património geológico são aqueles locais da natureza não viva aos quais foi conferido um valor científico elevado. Pode ter também outros tipos de valor, como o valor estético, cultural, ecológico, também associado, mas o valor fundamental é científico. Isto significa que são locais que são relevantes para a ciência, tanto para a história da Terra, para compreender os processos geológicos, e não apenas processos geológicos, também os próprios processos biológicos, e também para a evolução da paisagem. Portanto, o património geológico é o conjunto desses locais, e esses locais são normalmente ou tradicionalmente chamados de geossítios. Portanto, esses geossítios são então os locais que compõem o património geológico.
Professor, se nos conseguir explicar também, esta questão do património geológico e dos geossítios é muito relevante também para o património, qual é a vantagem de ter um novo Inventário Nacional de Património Geológico e já agora, já que estamos a falar em vantagens, esta unificação de vários inventários num só, acredito que também seja bom para vocês e para quem acede a estes inventários.
Sim, é bom para nós, como disse, do ponto de vista da quem faz a investigação nesta área, quem trabalha neste assunto, é bom ter uma base de dados que seja o mais completa possível, que tenha diferentes tipos de geossítios, de relevância local, de relevância nacional, sítios do tipo paleontológico, do tipo geomorfológico, etc. Mas também, como disse, é importante para quem gere o território. Quer que seja do ponto de vista do planeamento tanto local, municipal, mesmo a nível nacional, e da própria conservação da natureza. Portanto, a importância de ter uma base de dados o mais completa possível, o mais diversa possível.
E também de acesso livre.
E também de acesso livre, obviamente, sim. Portanto, é importante também desse ponto de vista em que todas as pessoas possam ter acesso à informação, para saber os sítios que existem no nosso país, para os quais existe ou foi atribuído um valor que deve ser considerado em conservação da natureza e na gestão do território.
Até porque, muito provavelmente, quem estiver a implementar essas políticas de conservação da natureza e até do ordenamento do território, muitas vezes tem a informação de forma dispersa e é uma forma de a unificar, segundo percebo.
Sim, é de facto, é assim. Portanto, o que acontecia, isto a propósito da coordenação do novo inventário nacional, tem a ver precisamente com isso. Havia alguns inventários, alguns de âmbito local, e havia essencialmente dois inventários de âmbito nacional. Portanto, a ideia de criar um inventário único passa precisamente para gerar uma base de dados que não deixe dúvidas quanto à informação que existe sobre os sítios, e precisamente quando essas entidades necessitam de ter informação sobre o valor dos geossítios, recorrem apenas a uma base de dados e não a duas ou três, como havia anteriormente, e que gerava alguma confusão, precisamente.
Também a criação deste inventário foi uma colaboração entre várias entidades. Como é que isso funcionou?
Sim, pronto. Já agora, e antes de falar especificamente neste inventário, convém referir que já existiam inventários de âmbito nacional. Portanto, um deles foi precisamente coordenado aqui pela Universidade do Minho, há cerca de 15 anos atrás. Portanto, e foi um inventário de âmbito nacional que teve como objetivo fazer uma base de dados sistemática com todos os tipos de geossítios de relevância nacional ou internacional. Portanto, para além disso, havia um inventário nacional também do próprio Laboratório Nacional de Energia e Geologia, mas que não tinha as mesmas características. Portanto, era um inventário que ia recebendo algumas propostas de alguns investigadores, portanto, e essas propostas iam alimentando uma base de dados. Portanto, no sentido de unir ambas as mais-valias de ambos os inventários, nós, aqui o nosso grupo na Universidade de Minho, em colaboração com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, decidimos então unificar os dois inventários. Portanto, e é disso que se trata agora. Portanto, o que está agora a ser divulgado é precisamente um novo inventário nacional que resulta da fusão desses inventários anteriores.
E há aqui uma coisa curiosa, que é, temos geossítios de vários tipos de relevância, certo? Nacional, internacional. O que é que, como é que catalogam isto? Como é que se definem uns e outros?
Sim, ora bom, isso foi precisamente uma das questões que levou à unificação dos dois inventários. O inventário da Universidade do Minho contemplava apenas geossítios de relevância nacional ou internacional. O inventário do Laboratório Nacional de Energia e Geologia tinha a possibilidade de serem submetidos também aos sítios de âmbito local. O que é que significa local, ou nacional ou internacional? Portanto, a relevância de um sítio tem precisamente a ver com o seu valor. Ou seja, se nós temos um sítio, neste caso um geossítio, que tem uma importância de nível internacional, ou seja, significa que é um geossítio que é comparável a geossítios que existem noutros países ou que existem muito poucos a nível mundial, ou pode até haver a situação de apenas existir no nosso país. Portanto, neste caso, é um critério de raridade que impera neste caso. Portanto, é um sítio muito raro, uma ocorrência muito rara e que representa um determinado processo geológico de elevada importância e que apenas pode ser visto naquele local. Pode ser um exemplo desses. Por exemplo, em Portugal existem alguns desses sítios de relevância internacional, e existem, obviamente, menos geossítios de relevância nacional, que são aqueles sítios que têm uma importância a nível do país. No fundo, nós podemos fazer esta comparação, podemos estabelecer uma comparação com sítios, por exemplo, de património cultural, em que há sítios de relevância internacional, como, por exemplo, aqueles sítios que pertencem ao património mundial da humanidade, que são de relevância internacional, existem alguns em Portugal, e depois temos sítios culturais de relevância local, que são por exemplo, alguns edifícios, alguns sítios arqueológicos que têm relevância local, porque não têm o mesmo tipo de significância a nível internacional ou nacional. Portanto, podemos fazer essa comparação, é o mesmo tipo de exercício, é o mesmo tipo de aplicação de relevância que se estabelece para os geossítios.
Estávamos a falar há pouco até em off do vale glaciário do Rio Homem, na Serra do Gerês. Consegue partilhar connosco a particularidade, por exemplo, desse vale e alguns geossítios mais emblemáticos deste inventário que lhe venham à cabeça?
Sim, podemos falar desse geossítio ou de outros. Realmente esse geossítio do vale do Homem, ou do vale do Alto Homem, no, na Serra do Gerês, Portanto, uma área no meio da Serra do Gerês, onde existem vestígios de glaciares que até uma determinada altura, portanto até há cerca de 20 mil anos, ocuparam aquele setor da serra. Portanto, e neste momento existem vestígios nesse vale de que de facto estiveram lá os glaciares. Existem vestígios noutras partes da Serra do Gerês, na Serra da Peneda e também na Serra da Estrela, que também são geossítios, mas aquele em particular, e tal como outros, noutros locais, tem uma relevância elevada porque precisamente os vestígios são muito evidentes, como por exemplo a forma do vale, portanto, tem uma forma arredondada, tem depósitos, ou seja, tem resto, tem rochas que foram ali depositadas precisamente pelos glaciares, portanto, tem outras marcas de erosão, portanto isso torna-o de facto único no âmbito da Serra do Gerês e mesmo a nível nacional, daí ser um geossítio de relevância nacional. Existem outros sítios, por exemplo, de relevância internacional, um deles que também falámos há pouco, em off, que é o da Ponta do Telheiro, no Algarve, que é realmente de relevância internacional porque é um sítio muito...
com muitas especificidades.
Sim, muito peculiar, tem ali uma característica, portanto, tem ali uma estrutura geológica que nós chamamos de descontinuidade, que demonstra ou testemunha que houve ali um hiato de tempo entre a deposição e a formação de umas rochas que estão por baixo e a formação das rochas que estão por cima, acima dessa descontinuidade, que são cerca de 120 milhões de anos. Isto demonstra um processo, um período muito relevante na história, na evolução do território português, e não só, portanto, e aqui no conjunto do sul da Europa, o que de facto tem sido suficiente para considerar esse sítio como de relevância internacional.
Hoje em dia há muitos projetos que falam em estudos de impacto ambiental. O professor é muito especializado nesta matéria. Sente que o património geológico é um pouco desvalorizado neste tipo de processos?
Sim, é desvalorizado, não há dúvida. E é desvalorizado sobretudo porque não existe legislação suficiente que implique que, por exemplo, nos estudos de impacto ambiental, os elementos do património geológico sejam também considerados, ou pelo menos considerados ao mesmo nível de outros tipos de património natural. Portanto, isso decorre do facto de este tema do património geológico é um tema ainda bastante recente, portanto, está a pouco e pouco a ganhar alguma importância no âmbito da conservação da natureza, e ainda existe pouca sensibilidade para estas questões. E depois, de facto, a legislação não reflete muito isso, e é precisamente por isso que estas iniciativas de fazer inventários de âmbito nacional, de criar esta sensibilidade até junto das próprias instituições de ordenamento do território e de conservação da natureza, portanto, um dos objetivos é precisamente para que estes temas e estes valores entrem cada vez mais, não apenas no discurso, mas também nas próprias políticas. Isso passa precisamente pelo estabelecimento de legislação específica, e esse é um dos casos, o caso dos estudos de impacto ambiental, que não tem sido suficientemente
valorizados
no ponto de vista do património geológico. Ainda assim, é importante salientar que muitas empresas que fazem estudos de impacto ambiental têm o cuidado, apesar de não serem obrigadas por lei a considerar aspectos do património geológico, pelo menos não existe uma legislação que classifique os sítios de património geológico como áreas de conservação, como áreas protegidas, nem todos, apenas alguns são áreas protegidas, e mesmo assim algumas empresas têm o cuidado de integrar nos seus estudos essa informação. E esse também tem sido o nosso... Portanto, nós temos notado que é também, essa é uma das razões que tem levado à necessidade de haver inventários, de haver bases de dados com essa informação disponível para que, por exemplo, essas empresas tenham acesso a essa informação mais detalhada.
Ou seja, também há um papel preponderante das empresas, das autarquias, das escolas, dos próprios cidadãos, para mudar um bocadinho as coisas e valorizar este património de outra forma.
Sim, não há dúvida. Portanto, essa componente de promoção, de valorização do património geológico e dos geossítios passa precisamente por essas iniciativas, quer a nível de educação ambiental, quer a nível das próprias iniciativas dos municípios, que têm sido bastantes nos últimos anos. Os municípios estão cada vez mais interessados em valorizar esta temática do património geológico. Já agora eu faço aqui um pequeno à parte. Uma das expressões dessas iniciativas é a figura de Geoparque, que é uma figura que é cada vez mais popular, sobretudo porque desde 2015 passou a ser um programa da Unesco. Portanto, tal como existe o Programa de Património Mundial da Humanidade, a Unesco instituiu o Programa de Geoparques Mundiais. Significa que institui um selo Unesco a quem conseguir ter essa candidatura aprovada. Portanto, e nesse sentido, há cada vez mais municípios a tentarem ter esse selo através de candidaturas de novos projetos de geoparques. Portanto, e é por isso que em Portugal já existem 6 oficialmente e continua a haver intenção de outros municípios
prospeções, no fundo.
De serem geoparques. Que é precisamente uma política de valorização territorial, de desenvolvimento local, de desenvolvimento sustentável, a partir do valor geológico, ou seja, a partir dos geossítios, do seu património geológico. Portanto, e eu creio que essa tem sido a principal vitória, ou a principal conquista de quem trabalha em património geológico nos últimos anos.
Voltando à questão do inventário, como é que vai ser feita a atualização nos próximos anos? Quem pode propor novos geossítios? Como é que funciona?
Ok, pronto, isso é uma questão importante. Os inventários de património geológico, por norma, nunca estão fechados, portanto, estão sempre em aberto. Isto porquê? Porque ou não se conseguiu numa primeira fase integrar toda a informação sobre todos os geossítios, ou há novo conhecimento que vai sendo adquirido e que essas descobertas atribuem valor que até então era desconhecido a alguns locais, portanto, e isso então implica que os inventários tenham a possibilidade de poderem acolher novas propostas de geossítios. Este novo inventário, que estamos agora a divulgar, portanto, está alojado no portal, na página da internet do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que é chamado Geoportal, onde existem outras bases de dados sobre informação mais diversificada sobre vários aspectos da geologia de Portugal, desde cartografia geológica, cartografia de outros tipos de nascentes, termais, etc., de vários aspectos da geologia em Portugal. Portanto, existe no Geoportal, então, a base de dados de geossítios, e essa base de dados de geossítios permite que sejam, então, submetidos novos geossítios ou novos conjuntos de geossítios.
Ou seja, qualquer cidadão pode propor.
Sim, isso em teoria qualquer cidadão pode propor. Eu digo em teoria porquê? Porque portanto, essa submissão implica que depois os geossítios que são submetidos...
Tem de haver uma validação,
tem
é?
Que haver uma validação. Portanto, e o projeto está organizado de forma a que essa avaliação seja feita por especialistas dentro de cada tipo de geossítio. Portanto, para simplificarmos, existem 26 temas dentro do inventário, portanto significa que são 26 temas diferentes de geologia, nós chamamos geodiversidade de Portugal. Portanto, na geodiversidade de Portugal existem 26 temas diferentes que vão desde, por exemplo, as rochas mais antigas, do tipo rochas metamórficas muito antigas, depois passa pelos granitos, por formações específicas do paleozoico, do mesozoico, cenozoico, etc., até aspectos mais recentes, precisamente aquilo que estávamos a falar há pouco, vestígios das glaciações que ocorreram há alguns milhares de anos. Portanto, existem 26 temas diferentes. Para cada um desses temas, existem 3 coordenadores que são especialistas dentro desses temas. Portanto, esses coordenadores, para além de terem sido responsáveis nesta fase por validar os inventários anteriores, por propor as relevâncias específicas para cada geossítio, são agora responsáveis também por avaliar estas novas propostas.
E por catalogá-las de acordo com o que são.
Exatamente, e por catalogá-las por diferentes tipos de relevância, se está dentro de uma categoria temática ou dentro de outra categoria temática. Portanto, neste momento este inventário está organizado dessa forma, precisamente para permitir que todas as pessoas, sejam investigadores, sejam os próprios municípios, os geoparques ou mesmo pessoas a nível individual possam submeter as suas propostas, que depois vão ser validadas por essa equipa.
Para terminar, e tendo em conta tudo aquilo que conversamos nestes últimos minutos, quais as razões para valorizarmos cada vez mais o património geológico?
As razões para valorizarmos cada vez mais o património geológico são...
Inúmeras, imagino.
Inúmeras, mas, por exemplo, o património geológico, tanto são os sítios da geodiversidade que são a base para a própria biodiversidade. Ou seja, nós sem geodiversidade, portanto, sem os aspectos da geologia, não temos biodiversidade, nem temos sequer os recursos para a nossa vida, no dia-a-dia. Portanto, tudo aquilo que nós usamos, praticamente tudo, retirando madeira e pouco mais, vem das rochas. Muitas vezes as pessoas não têm noção disso, mas desde os plásticos aos metais, aos vidros, etc., vem das rochas. Para termos uma ideia, 100% do nosso telemóvel vem das rochas, portanto tem que ser minerado. Portanto, isto é um aspecto que tem que ser sempre valorizado. Mas este aspecto da conservação tem a ver com estes sítios que devem ser preservados para a memória futura e por causa do seu elevado valor científico. Porque é que nós temos cada vez que valorizar, cada vez mais valorizar este património? Porque ele é parte fundamental do património natural. Portanto, tal como outros tipos de património natural dentro da biodiversidade, nós temos que valorizar cada vez mais estes aspectos da natureza não viva, porque a natureza não viva é fundamental para a nossa sociedade.
Uma viagem pelo tempo e ajudou-nos aqui a perceber. Há aquela velha máxima, que aquela velha frase diz: pedras no caminho, guardo todas, um dia vou construir um castelo. E nós percebemos que, de facto, essas pedras no caminho são um marco da nossa história, professor.
Sim, claro.
Obrigada por ter estado à conversa connosco. Com este inventário já temos os alicerces bem lançados. Obrigada por este bocadinho. Paulo Pereira, professor do Departamento de Ciências da Terra da Escola de Ciências da Minho. Obrigado pela escuta. O Minho e ID está de regresso na próxima semana.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.